Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Nos próximos 60 minutos estaremos juntos no programa Central Manhã, fazendo o resumo das principais informações desta quinta-feira. Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Já estou no ar aqui do lado. Bom dia, Jauber Pereira. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E vamos começar com essa notícia da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Maranhão, que usa inteligência artificial como solução inovadora para o combate à criminalidade.
Foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria o programa Maranhão Livre da Fome.
E donos de ônibus conseguem na Justiça circulação de 80% da frota durante a greve dos rodoviários.
Precatórios do Fundef. Continua a novela. Professores não aceitam acordo para pagar honorários de advogados contratados pelo Simproecema.
E Justiça suspende Carnaval de Pinheiro e manda o prefeito pagar salários atrasados. Já começa com problema. Temos lá o André da Halpnet.
Nós vamos também continuar sabendo sobre a agenda dos prefeitos em Brasília, no grande encontro que está acontecendo por lá com os nossos repórteres. Vamos trazer também a movimentação pelo interior do Maranhão com os nossos colaboradores.
Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 13 de fevereiro do ano de 2025 e você é o nosso convidado mais uma vez.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã, começando por aqui, nós vamos logo direto aos assuntos, porque hoje o programa tá cheio. Vamos direto com o repórter Carlos Roger, que tem novidades na Secretaria de Segurança Pública, área de segurança no Maranhão. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jauber Pereira e a todos que fazem o Central Manhã e os que estão acompanhando a gente na TV, no rádio e também no YouTube. Olha, nós temos novidade, avanço no sistema de segurança pública, na máquina da segurança pública do estado do Maranhão. A notícia chegou em uma boa hora devido às inúmeras ocorrências de roubo e furtos de veículos, locais de desmanche de carros e motocicletas. Então a polícia do estado do Maranhão, a Secretaria de Segurança Pública, com o uso da tecnologia... Humberto, você e o Jauber lembram daquele programa apresentado na Segurança Pública de São Paulo, que agora ele monitora o rosto das pessoas, ele faz pois a leitura facial?
Nós demos a notícia aqui no Central Manhã e pedimos que o governador e o secretário de Segurança, Maurício Martins, procurassem, enviassem uma equipe para lá para saber como é que funciona. E me parece que já estava em andamento por aqui, né, a implantação dele, né?
Exatamente, e voltado também para veículos. Então, por conta da utilização das mais de 400 câmeras utilizadas pela Segurança Pública do Maranhão, nas ruas, avenidas, em diversas cidades, e a inteligência artificial, nada mais, nada menos do que 400 veículos foram recuperados. Aconteceram prisões também de pessoas envolvidas no roubo e no furto de veículos. A gente tem uma matéria explicando tudo isso.
Secretaria de Segurança Pública do Maranhão usa inteligência artificial como solução inovadora no combate à criminalidade. Como resultado, só com o uso da tecnologia, mais de 200 veículos furtados, roubados ou clonados foram recuperados. 5 deles só em janeiro deste ano, além de 10 criminosos procurados pela justiça, capturados.
É um importante investimento feito pelo governador Carlos Brandão na área de vídeo monitoramento. Fizemos agora a modernização de todo o nosso sistema de vídeo monitoramento, porque nós entendemos que a tecnologia ela é fundamental para ser utilizada junto ao sistema de segurança, às nossas forças policiais, para combater a criminalidade.
O uso da inteligência artificial na Grande Ilha vem se expandindo desde 2022 e conta com cerca de 400 câmeras que têm rotação de 360 graus.
Entra no sistema através do 90 ou através de um boletim na delegacia. Quando é detectado, a gente faz o cerco eletrônico desse veículo para fazer o acompanhamento tático das viaturas e a abordagem, posterior à abordagem. E após isso, ele é conduzido à delegacia de polícia.
Tá aí então, notícia boa, viu, Humberto? Jauber.
Olha, a gente vinha chamando a atenção porque havia uma determinação do governador Carlos Brandão, inclusive propôs uma parceria também com os prefeitos, os 217 prefeitos do estado do Maranhão, para que eles, o que eles investissem no monitoramento, né, em câmeras de monitoramento nas suas cidades, ele, se alguém investisse um real, ele dava mais um real. Quer dizer, a cada real investido, o governo do estado contribuiria com mais outro real, né, para que haja um monitoramento e não tem outra alternativa. Né? Os bandidos ainda não descobriram a inteligência artificial, muitos deles, claro. Né? Esses que estão nas ruas aí, que não estudaram, que não trabalharam, que não foram para a escola, não sabem utilizar. Então o Estado, que tem condição para isso, né, instala e usa a inteligência artificial para poder localizar. Agora, 400 veículos vão ser devolvidos para os seus donos. Os celulares também já estão sendo devolvidos para os seus donos. E agora precisa fazer aquela leitura facial, aquelas câmeras também que fazem a leitura facial, para identificar quem tem problema com a justiça, para chamar, dizer assim, bora conversar sobre um assunto aqui, porque apareceu sua cara aqui na câmera e disse que você está com problema para acertar com a justiça. Né? E aí nós vamos começar a reduzir o número de criminosos circulando por aí.
É verdade. Olha, Humberto, o uso dessas câmeras começou a se expandir lá em 2022. Eu confundi os números, eu falei em 400 veículos, na verdade são 200 veículos recuperados, porque 400 é o número de câmeras espalhadas.
Tá certo, tá.
Essas câmeras são a PTZ, é aquela câmera que faz aquela rotação de 360 graus. Ela pode visualizar qualquer ângulo que ela for direcionada pelo sistema de monitoramento. Além disso, tem a câmera OCR. Essa é a câmera que faz a leitura de placas de veículos que circulam pelas ruas e avenidas. O serviço de inteligência é utilizado pelo CIOPS. A partir do momento que a câmera captura a imagem, o CIOPS analisa, é dado uma espécie de alarme de que o veículo está aí com restrição, e a partir daí as viaturas das proximidades são acionadas. Nós tivemos ontem já um resultado bem visível desse sistema. Aconteceu no final de semana o arrombamento de um depósito de bebidas na capital maranhense, no bairro do Anil, quando bandidos utilizaram um veículo e em marcha ré eles derrubaram o portão dessa loja e levaram tudo que eles puderam levar. O veículo utilizado por eles foi rastreado por esse sistema de vídeo monitoramento, foi localizado, ele pertence a uma advogada que, ao deixar as amigas em casa no bairro do Vinhais, também em São Luís, teve o veículo roubado. Esses bandidos até obrigaram ela a fazer transferências bancárias pelo telefone celular. A imagem dos bandidos foi identificada, o registro da identidade deles já está em posse da polícia e o veículo já voltou para as mãos dessa advogada. Com essa eu vou me despedir. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. É assim que tem que funcionar as coisas, né? Nós não vamos poder deixar aqui. Eu não instalei uma câmera dessa na Central de Notícias Brasil, quase um quilômetro de distância daqui, a gente consegue ler a placa do veículo como se ele estivesse na nossa frente. Então, é uma alternativa. A própria população também, os empresários, podem colaborar, instalando nas suas empresas, para que todo o monitoramento seja feito nas proximidades da sua empresa. E que, quando tiver algum bandido que fizer alguma ação dessa, né, já localiza, logo vai atrás dele e chama para conversar com o delegado.
Vai localizar até o bandido quando entrar na sua casa, o mosquito da dengue.
Pois é. Nós vamos saber o que está acontecendo também lá na região de Vitorino Freire, porque quem está lá a postos é o Jota Queiroz.
Vamos saber se ele tem uma câmera dessa.
E tem bandido que assalta empresário sendo preso por lá também. Bom dia, Jota.
Ainda tá se arrumando ainda.
Bom dia, Jota Queiroz. Tá acorda mais cedo, tá, Jota Queiroz.
Tá se perfumando. Tá se arrumando.
Mas tá bonito. Aí agora é só ligar o microfone que o...
Dá tudo certo.
Funciona quando a gente coloca. Olha, tá bonito lá a televisão, Central de Notícias Brasil, pelo sistema Jaguarema de Comunicação, na cidade de Lago da Pedra, pela TV Difusora. Lá também pela Rádio Difusora FM, pela Rádio Cultural FM, tudo isso você pode acompanhar lá em Lago da Pedra, lá em Paulo Ramos. E agora, depois dele, pronto, falta só chegar o áudio aqui.
Um dia vai chegar.
Isso. Combina direitinho, porque ele hoje tá bonito. Esqueceu também de dobrar a gola atrás, né? Vê se ele tá me ouvindo. Tá elegante, faltou só tempo para dobrar.
Tá se maquiando ainda.
Vamos chamar um rápido intervalo? A gente chama um rápido intervalo e o Queiroz tem 2 minutos para se arrumar para trazer as informações direto de Vitorino Freire.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Carlos Rocha vai trazer todos os detalhes sobre esse novo sistema de monitoramento que já começa a funcionar aqui no estado do Maranhão, no programa Ronda Central. Essa voz aí, né, quando o Carlos Rocha entra no ar também lá, o chão estremece aqui dentro dos estúdios da Central de Notícias Brasil. A Maria Lopes, mandando um bom dia para todos que estão acompanhando o programa, que diz que é a voz do povo. Obrigado, então. Ribamar Fernandes, lá em Teresina, no estado do Piauí. O pessoal da Tarumã também, sempre ligado, 87,9 FM. Notícia de primeira mão é com a Central de Notícias Brasil. Bom dia a todos. Professora Sebastiana Mendes, daqui a pouquinho a gente fala aí sobre aquele... precatório do Fundeb, é um negocinho enrolado, né? Demora, mas é porque foram divididos em parcelas e aí nós vamos trazer as informações daqui a pouco. Vamos ver se o Jota Queiroz, com seus 2 metros de altura, já terminou de arrumar e já está chegando aqui.
Ei, som.
Pô, gostei, okay, agora.
Fernandes,
elegante.
Gostou da beca?
É, elegante, isso. Muito bonito.
Todo arrumadinho, né?
É.
Humberto Fernandes, eu costumo dizer que tudo que acontece em filme está acontecendo na realidade, né? É. Inteligência artificial, agora ela sendo usada para monitoramento nas cidades. E o meu medo só desse ato todo é acontecer o que aconteceu naquele filme lá do Exterminador do Futuro, né? Aí a decidir que nós não prestamos mais e tu querer tomar conta do mundo. Meu único medo é esse. Mas bola pra frente.
Substituir. Olha, eu tava vendo agora, já pela manhã, eu acordo cedo, 5h30 da manhã, né, já vendo que o Brasil se destaca aí com os maiores investimentos das big techs, os data centers, que são os grandes centros de processamento de dados, estão implantados aqui no Brasil, né? Então o Brasil é um grande centro, vai ser um grande data center para o mundo inteiro. Então, pelo menos essa vantagem nós vamos levar, né, por aqui. Tem muita gente já começando a trabalhar com inteligência artificial.
Verdade, Beto Fernandes. E vai melhorar muito, né? O nosso ministro das Comunicações, que deu um pulinho lá na China e trouxe mais internet, fechou acordos aí de tecnologia, vai melhorar muito ainda pra gente aí, principalmente a renda da comunicação, a chegada da nova TV aí do sistema 3.0, unindo internet, televisão e rádio, vai mudar muito aí do sistema de informação. Mas vamos para as notícias da gente aí.
Olha só, lhe dar uma novidade que serve também para os nossos colaboradores. A Central de Notícias Brasil está pensando de dar uma pequena parcela de colaboração para os seus colaboradores, aqueles que estão mais no dia a dia conosco, e vocês vão ter no portal Central de Notícias Brasil um espaço onde vocês vão fazer um login, entrar com seu e-mail, com sua senha e tudo, para não é todo mundo que pode entrar, né? Só você com seu e-mail, com a confirmação no seu aparelho de celular, para você ter acesso, e vai ter lá um setorzinho administrativo, onde você pode colocar as informações da notícia que você quer dar, e a inteligência artificial vai ajudar você a fazer a matéria. Se tiver algum erro ali de concordância verbal, pronominal, a inteligência artificial vai ajudar a fazer isso para poder dar mais segurança aí para os nossos colaboradores. Essa é uma das novidades que nós estamos já desenvolvendo aqui no Data Center da Central de Notícias Brasil.
Vamos sim, olha, nós tivemos aí um início de semana trabalhoso para a polícia. A polícia, eu vou comentar uma matéria, não vou chamar ela, mas vou comentar. Tinha um rapazinho aqui na cidade que, ó, o apelido da bênção, Pedrinho Estuprador. Tava aprontando, já tinha 5 boletins de ocorrência de furto, arrombamento de casa, 2 de estupro, e aí entrou mais uma vez na casa de uma senhora e a polícia militar disse, não, tá bom, o Pedrinho Estuprador já deu a carreira dele. E foi atrás dele, ele foi preso, já essa hora já está no presídio lá, comendo a marmitinha do governo do estado, viu? Mas nós vamos falar de um caso mais impactante. O que aconteceu foi o seguinte, uma comerciante de Altamira do Maranhão, que vem sempre aqui na cidade fazer as suas compras, ela que é empresária, foi candidata a vereadora, ela veio fazer as compras em Vitorino, e quando estava saindo para voltar para Altamira, 2 bandidos numa moto fecharam o carro dela, atiraram contra o veículo, meteram bala e roubaram um colar que ela tinha muito caro de ouro, dinheiro, muitas coisas, e ficou terror aí. Agora o caso segue investigado pela Polícia Civil e também a Polícia Militar com Inteligência está atrás deles, viu? Tudo indica que eles não são daqui. O delegado falou com a nossa equipe de reportagem aqui na cidade, veja só.
Bom, ontem pela manhã, né, a senhora Gardiane, uma empresária bem conhecida na região, moradora da cidade de Altamira, foi vítima de um assalto, onde os indivíduos utilizaram arma de fogo, inclusive efetuaram um disparo em seu carro, em seu veículo. As investigações preliminares já apontam que foi uma coisa planejada, já vieram para buscar principalmente seu colar de ouro, qual ela utilizava, um colar que aparentemente é um colar de valor elevado. Então, o indivíduo que praticou o que estava pilotando a motocicleta, uma motocicleta Honda, não ostentando placa, estava de capacete e o garupa de cara limpa, o que sugere que esses indivíduos não sejam aqui da cidade de Vitorino, nem muito menos das cidades circunvizinhas. Para vir fazer de cara limpa é que ele não tem medo de ser reconhecido. A gente conseguiu já algumas imagens, já disponibilizamos essas imagens, inclusive vamos passar para a imprensa, para vocês divulgarem amplamente, para ver se a gente consegue alguma informação de quem são esses indivíduos, para a gente consiga dar prosseguimento a essa investigação desse crime de roubo, um roubo majorado pela utilização de arma de fogo.
Humberto, é assustador a violência aí desse assalto.
Pois
eles já chegaram atirando no carro.
Pois é, mas o que acontece é aí, quando a gente procura ver, acontece as reuniões em Brasília, com os governadores, com todo mundo, tentando formar uma integração entre as polícias, é importante é isso, porque o cidadão muitas vezes assim, ah, rapaz, vamos assaltar, o cara é lá da Baixa da Quinta, aí diz assim, vamos assaltar no Maranhão, porque no Maranhão ninguém nos conhece. Aí aqui é flagrado pelo sistema de segurança e coloca num sistema integrado. E se ele estiver em São Paulo ou na Baixa da Quinta, de onde ele veio, aí a polícia vai lá e encontra ele também. Né? É importante essa integração entre as polícias.
Também a questão das vicinais, né?
Uhum.
Essas MAs que ligam uma cidade a outra, eles conseguem uma movimentação muito rápida. Antes que a polícia chegue, eles já saíram para outra cidade, já foram para outro estado. E aí fica complicado aí a Polícia Militar cobrir essa região inteira de forma rápida, até pela deficiência de pessoal, que mesmo que o governo continue chamando, fazendo concurso, sempre vai ter esse déficit aí. E até também, vamos dizer a verdade, né? Nós vivemos num estado que ele tem proporções continentais, e isso facilita muito a bandidagem poder fugir. Quando o monitoramento começar a funcionar no Brasil inteiro, inclusive em São
Luís,
aqui,
ele passa na frente
aí vai mudar muita coisa.
Pois é, mas isso, se tiver câmera, uma hora ele passa na frente.
Muito obrigado, meu amigo.
Obrigado então, Jota. Sucesso por aí. Continua aí, que você vai apresentar seu programa também aí nesse grupo de comunicação Jaguarema, né? Grupo aí do nosso amigo Haroldo, do Vitalino, e também do ministro das comunicações, Juscelino Filho, que é um dos comandantes aí na região. Nós vamos trazer a informação. Jalber Pereira, me explica como é que está. Hoje todo mundo amanheceu e diz assim, vai ter ônibus ou não vai ter ônibus? Como é que está essa movimentação? Você tem as informações atualizadas sobre isso?
Olha, vai ter sim, Humberto, viu? Olha, porque o Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros de São Luís, o SET, ou as empresas do setor. Então, o que acontece? Essas empresas conseguiram liminar, determinando que 80% da frota de todos os coletivos, ou seja, se tiver 1.000 ônibus, 800 devem rodar na capital maranhense durante a greve, que foi anunciada para a próxima segunda-feira. Essa greve ela foi deflagrada e será deflagrada pelo Sindicato dos Rodoviários do Estado do Maranhão, mas aí o sindicato patronal acabou conseguindo essa liminar e, portanto, 80% irão circular. Então, somente 20% vão parar na próxima segunda-feira. Aí o público que vai para o seu serviço de manhã cedo já podem ficar tranquilos. Não vai ter com aquela mesma regularidade, mas pelo menos o suficiente para garantir a ida e volta aos seus lares, Humberto.
Isso. E terminou sem acordo uma audiência de conciliação ocorrida ontem no Supremo Tribunal Federal, nesse processo em que os advogados do Simpressema tentam ficar com pelo menos 15% da parcela destinada aos professores maranhenses dos chamados precatórios do Fundeb. Os profissionais foram representados no caso pelos deputados estaduais Rodrigo Lago, do PCdoB, e Carlos Lula, ambos também advogados. Na audiência, os representantes do sindicato chegaram a propor a redução do percentual dos honorários para 13%, o que não foi aceito. Não foi aceito. Então, entrar numa disputa que já estava praticamente decidida, praticamente ganha, que vinha durando 20 anos, entrar de última hora e levar 15% é facilidade, né? Nós não somos contra, claro, os honorários advocatícios, desde que eles sejam os impetrantes da ação, né, Jovem Pereira? Eles façam o processo inteiro, né? Tem a fala do Felipe Camarão?
Pessoal, estou aqui com o advogado deputado Rodrigo Lago, o advogado e deputado Carlos Lula e participamos da audiência de conciliação. Os termos da audiência estão resguardados sobre o sigilo processual, mas queremos anunciar para vocês que não houve acordo. Portanto, o dinheiro dos professores está ainda resguardado, né, Rodrigo, né, Lula? E agora vai para as mãos do ministro Cássio Nunes para que ele possa deliberar sobre a liberação desses 15%. São quase 500 milhões de reais para os educadores e educadoras da rede pública estadual. E se for o caso, também levar para o Supremo Tribunal Federal para não haver mais esse bloqueio. Vitória, mais uma vitória parcial dos educadores do Maranhão.
É isso aí, tem 15% da primeira parcela bloqueada, cento e tantos milhões de reais que os professores aguardam para receber. E agora o ministro Cássio Nunes Marques vai decidir sobre um pedido de tutela de urgência que nós fizemos para que logo essa primeira parcela seja liberada para os professores enquanto esse tema é debatido no Supremo Tribunal Federal.
Isso. É, todo mundo junto para defender aqui os recursos que vêm para o estado do Maranhão. É isso que a gente quer ver. Rodrigo Lago, Felipe Camarão, o menino lá, o Carlos Lula, né, o ex-secretário, todo mundo para defender isso aí. É importante que os professores recebam integralmente depois de ter esperado esse tempo todo. Né? O programa Maranhão...
Esses mesmos que não podem ficar sem receber, os advogados recebem depois.
Pois é. O Maranhão Livre da Fome, aquele programa que a gente já falou aqui algumas vezes, o governo Senador Carlos Brandão, também nas entrevistas que já concedeu à Central de Notícias do Brasil, já fez questão de destacar como é que ele deve funcionar, que o governo vai tentar localizar com o apoio das entidades, das prefeituras, das câmaras de vereadores, das igrejas, das associações de moradores, vai, através das emissoras de rádio, tentar localizar todas aquelas pessoas que moram numa família em que a soma dos recursos da renda que eles têm não ultrapasse a R$ 218,00 por pessoa. Essas pessoas ganham menos do que isso, vão receber um cartão onde eles vão poder comprar comida no comércio local e eles serão obrigados, aquela família será obrigada a colocar na sala de aula para fazer algum curso as pessoas que são maiores de 16 anos de idade, são obrigados. E aí a preocupação também do governador em cuidar da mulher, especialmente da mulher ali que precise de algum tratamento dentário, que precisa de algum apoio, para poder retirar definitivamente o Maranhão desse estado, da situação de estado mais pobre da federação. O projeto foi encaminhado pelo Executivo para a Assembleia Legislativa e ontem foi aprovado por unanimidade. O Neto Evangelista, o deputado Neto Evangelista, falou sobre o assunto.
O sucesso do programa é o governo do estado, emanado das prefeituras, e é importante que a Assembleia Legislativa seja um elo do governo com os municípios, porque as prefeituras vão precisar fazer um plano de adesão junto ao governo do estado para que o seu município entre no programa, porque ela é a responsável pela política de assistência social na base, através dos seus CRAs, através de seus CREAs. Todo esse conjunto de atores importantes é que vão estar fazendo o acompanhamento, a capacitação e a inserção no mercado de trabalho dessas famílias. E aí sabe quando bater o martelo e dizer assim, o programa deu certo? É quando nós pegarmos uma dessas famílias na condição de extrema pobreza, ela entrar no mercado de trabalho e ela deixar de receber esse benefício. Aí o programa deu certo.
Exatamente, porque segundo o governador tem falado, ele vai primeiro dar o peixe. O cidadão está com fome, vai receber o peixe. Mas ele tem que aprender a pescar, porque o próximo peixe é ele que tem que pescar. Então, se o cidadão tem seu filho, 16 anos de idade, está lá o grandaião dentro de casa, só no WhatsApp o tempo todo. Não, você tem que agora frequentar um curso de qualificação profissional, aprender uma profissão. Quando terminar, não vai ter desculpa. Não, eu não vou trabalhar porque eu aprendi a mexer com computador e não tenho um computador. Não, o governo se propõe, através desse programa, a doar o computador para essa pessoa. E aí ele diz, não vai ter desculpa. Ou ele trabalha. Não tem mais essa coisa de ficar de braço cruzado, deitado numa rede o dia todo, trancado dentro do quarto, lá brincando de WhatsApp, não. Se não trabalhar, não tira o Maranhão da fome. Não é o governo, o governador, o deputado que tem que trabalhar por você, não. É você que tem que aprender uma profissão e tem que trabalhar. Nós vamos chamar o Jonas Mendes. Desde cedo já está no labor. Não é isso, Jonas Mendes? Você se encontra nesse Olá. Momento?
Aqui na Praça Nauro Machado, em frente à Câmara Municipal de São Luís, como você pode observar, e trazendo logo aqui as informações relacionadas às rodovias federais. Um destaque apenas que continua por parte da Polícia Rodoviária Federal com relação ao número de 1.745 motoristas que foram flagrados com excesso de velocidade aqui nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão, que são em torno de 7, e que gerou um acréscimo em torno de 17%, fazendo comparativo desse período ao mesmo período do ano de 2024. A greve dos rodoviários já foi amplamente divulgada aqui no Central Manhã, que está prevista, porque depende, e de repente daqui até lá a patronal se manifeste e apresente uma proposta satisfatória, e evidentemente que aí o rodoviário ele vai suspender a greve. Mas até o momento está prevista para acontecer realmente na próxima segunda-feira, dia 17. E com relação à movimentação das últimas 24 horas no Instituto Médico Legal de São Luís, tivemos aqui a confirmação de 5 corpos que passaram. Dois casos de mortes violentas procedentes do interior do estado. Aqui da capital, região metropolitana de São Luís, tivemos uma vítima de arma de fogo procedente da unidade mista do Beckmann, também uma vítima de homicídio da cidade olímpica, e também outra vítima de arma de fogo procedente do Socorrão 2. E aqui na Câmara Municipal de São Luís, ontem tivemos mais uma sessão ordinária, e a sessão ordinária, de acordo com o regimento interno, aconteceu a ordem do dia. Antes tivemos um pequeno expediente e na ordem do dia uma matéria foi colocada em votação de autoria do Coletivo Nós, vereador Coletivo Nós. Essa matéria, ela determina a criação do Conselho Municipal dos Direitos das lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e afins, LGBT, QIA+, e outras categorias da diversidade sexual. Essa matéria gerou uma certa discussão, um certo debate entre alguns vereadores e vereadoras aqui na Câmara Municipal de São Luís. Uns não foram favoráveis. Na hora da votação, o vereador que estava presidindo, o Beto Castro, perguntou quem era contra, quem era a favor, aquele termo que é usado de acordo com o regimento da casa. Aí 6 ficaram em pé, quer dizer, contra. E dentre esses 6, a vereadora Flávia Berthier, ela foi contra e se manifestou. Inclusive, eu queria já, a gente ganhar um tempinho, que o colega James, se fosse possível, colocasse aí a fala da vereadora Flávia Berthier, ela se manifestando, justificando por que ela é contrária à aprovação, que independentemente da reação de alguns, o projeto foi aprovado ontem aqui na Câmara. Vamos ouvir a matéria do Coletivo Nós. Vamos acompanhar.
Todos, então nós não podemos fazer essa divisão de que há um conselho segmentado, né, para uma camada da sociedade. Então, por essa razão, nós votamos contra, entendemos que isso fazer parte, né, de uma despesa da prefeitura, uma despesa do executivo, né, foge completamente, né, do que a gente espera, né, da gestão executiva, que deve ser para os fins de todos, para o fim aproveitoso de toda a população e não para um segmento. Por essa razão, eu votei contra, né, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, e nós vamos aguardar que tudo seja devidamente ajustado.
Ok. E o Coletivo Nós, o que falou?
O, Vamos ouvir o co-vereador Jonathan Soares. Vamos...
O que são os conselhos municipais de políticas públicas? São conselhos que discutem, elaboram e também fazem a avaliação das políticas públicas de várias temáticas na cidade, no estado ou no país, conforme consta lá na Constituição Federal. Isso não é uma invenção do coletivo, isso está na Constituição Federal do nosso país, sobre no item da participação cidadã, da participação popular. Na nossa cidade, existem conselhos da criança e do adolescente, que inclusive eu já fui conselheiro, conselho de saúde, conselho da condição feminina, conselho de pessoa com deficiência, e faltava o conselho municipal LGBT, como já existe no estado e existe no governo federal.
Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo, James. Depois do intervalo, a gente volta, que eu quero saber o que está acontecendo lá em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Dá para mostrar só um trecho rapidamente aqui. O James está meio confundido, que é muita coisa ali para o mesmo tempo, né? Estava vendo aí no intervalo a distribuição de sementes, esse programa Sementes lá do Porto do Itaqui. E aí eu me lembrei aqui de umas fotos que mandaram. Essa é a Mariana Brandão, né? E a vice-prefeita da cidade de Passo do Lumiar. A distribuição de mudas de Jussara. Achei interessante, parece 255 mil mudas de Jussara sendo distribuídas para a população ali de Passo do Lumiar, principalmente aquelas populações que moram naquele lugar mais baixo, né, onde é mais propício para o cultivo da Jussara. Eu achei uma iniciativa, é a partir dessas coisas que a gente acha às vezes pequena, né, que nós vamos transformando a situação do município. A Jussara hoje, a gente vai para qualquer parte do Brasil, tem aqueles aquelas quitandinhas, quitandas que a gente chama? Meu?
Ponto de Jussara.
Ponto de venda do açaí, né, do açaí. E não é todo o estado que produz açaí. Então o Maranhão pode se transformar num grande produtor de açaí a partir da região metropolitana São Luís, que tem muito lugar propício para essa.
Para você ter uma ideia, Humberto, cerca de 60% do açaí que é produzido no Maranhão, sabe de onde vem?
Uhum.
Do Pará.
Do Pará, né?
Que na verdade nosso aqui é Jussara, o açaí
é
deles.
Pois é. James, rapidamente, se tiver o vídeo de ontem da visita do nosso amigo Newton Carlos, esteve aqui, da cidade de Pio 12, da Rádio Babaçu FM, veio receber o computador, fez um agradecimento, só já na parte que ele fala. O que eu falo não interessa, não. Eu falo abobrinhas. Agora, vê o que ele fala. Aí, ó, quando ele fala da mídia 3.0 e tal, solta um pouquinho do...
3.0 da Central de Notícias está vindo com ótimas notícias, muita qualidade, e a gente vai o quê? Oferecer muita coisa. E essa parceria da Central de Notícias, que não é de hoje, já é de muito tempo, e a gente vê o trabalho que tu vem trazendo, vem construindo, até ter hoje esse estúdio, ter toda essa estrutura para oferecer. As rádios comunitárias do Maranhão, elas têm um momento de agradecimento com o Humberto Fernandes.
Obrigado, então.
O Humberto Fernandes não foi só uma pessoa que abraçou as rádios comunitárias, ele foi uma pessoa que correu atrás para fazer com que as rádios comunitárias pudessem chegar ou conquistar o seu momento. E isso é muito gratificante. E a gente também, pelo nosso lado, gostaríamos muito de agradecer, porque esse esse produto aqui vai melhorar demais
a qualidade da prestação de serviço para a comunidade lá na cidade de Pio XII.
Então, né? a gente é uma felicidade muito grande, uma felicidade que a gente não tem como mensurar, como mostrar, só tem como agradecer e tentar retribuir a altura do trabalho, do esforço que tu tá tendo para com as rádios.
É uma singela participação nossa, né, de contribuição para melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade das emissoras de rádio que estão nos retransmitindo. Nós é que sentimos lisonjeados, né, honrados aí pelo apoio, pelo prestígio que os nossos diretores de rádio têm dado a gente. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, você está acompanhando tudo. Teve jantar ontem, teve movimentação em Brasília. Você participou do jantar, Nildo Costa?
Não tenho esse privilégio não, de participar desse jantar, não. Até porque ainda tenho outras atividades à noite. Quando saí daqui, eu já saí daqui dia de quarta, terça e quarta, eu já saio tarde daqui da cama. E ainda tenho que continuar o trabalho até por volta de meia-noite, então não tem como ir para jantar, não tenho não. Mas gostei desse esse jantar, né?
Aqui, mas, eu tô cobrado também por isso, né? Eu tenho que ter mais tempo para fazer o social, não tenho tido tempo não. Vamos.
Não tem como não.
Vamos
lá, Humberto. Pois é, mas teve esse jantar, né, com o governador e, né, o presidente da FAMEN e os prefeitos que estão participando aqui desse evento, né, encontro dos prefeitos, novos prefeitos e novas prefeitas, né, com participação de vereadores, gestores e tudo mais. O evento termina hoje, né, começando a última terça-feira, termina hoje no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E eu conversei ontem, Humberto, antes de trazer o assunto principal da nossa participação aqui de hoje, a informação principal, é só trazer para você um destaque, né, que a gente conversou ontem com o prefeito lá da cidade de Grajaú, o prefeito Gilson, está no primeiro mandato, e eu fiquei muito otimista, né, com a humildade dele de reconhecer a importância desse evento, até porque o governo federal está aí disponibilizando os 38 ministérios para promover ver palestras, oficinas, enfim, ensinar para os prefeitos o que deve fazer para buscar recursos, como fazer um projeto e etc. Então, vamos ouvir o que disse aí o prefeito, reconhecendo a importância desse evento.
A presença dos ministérios, mostrando para vocês, gestor Brasília, isso é...
Nos anima porque eu gostei do recado que o presidente Lula disse. E nós fomos para ali para receber também orientações de gestão, de orçamento, aprender com as grandes figuras do país, ali está recheado só de pessoas com competência, porque aqui é o centro. E principalmente a sinalização de como fazer a captação dos recursos, que isso é importante para o prefeito. A gente veio aprender, eu como prefeito em primeiro mandato, tive a oportunidade de conhecer aí prefeitos aí que já vêm de longas gestões seguidas, e principalmente os prefeitos das capitais, a gente aprender aquela questão da modernização, da urbanização das cidades, né? Grajaú, por exemplo, é um município grande, mas a gente falta, os nossos bairros periféricos ainda se ressentem da falta do asfalto, né, daquela condição da educação. Nós já crescemos muito, mas ainda temos muito o que aprender. A saúde, nossa saúde lá é de excelência, graças a Deus o nosso prefeito saiu, deixou nessa condição. Mas nós viemos aqui também aprender. E eu me surpreendi com que o presidente Lula, ele nos deixou cheio de esperança, porque ele está aí, pelo que mostrou, eles estão alinhados, as instituições que representam os prefeitos, com o poder central do Brasil.
Isso. Tá aí, o prefeito Gilson, lá da cidade de Grajaú, né? É importante aí o que ele falou.
Aí para falar também, né?
Exato, exatamente. Bom, Humberto Fernandes, esteve aqui ontem, veio à Câmara dos Deputados, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, trazendo uma cartilha, digamos aí, aqui uma relação das prioridades do governo, né? As propostas prioritárias do governo são 48 a todos. Então, você sabe que na semana passada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui, entregou ao presidente Hugo Mota uma uma lista com 25 prioridades. Ontem esteve lá no Senado Federal, entregou ao presidente Davi Alcolumbre essas prioridades, e ontem aqui o ministro Alexandre Padilha esteve com Hugo Mota trazendo 48 prioridades. Algumas propostas ainda serão enviadas aqui ao Congresso Nacional, outras já estão tramitando, né? Nós ouvimos aí o ministro, vamos acompanhar o que disse ele sobre essas prioridades.
Ministros, agradecimento especial aos ministros que são parlamentares também, nos ajudaram a construir essa agenda para os próximos 2 anos. Isso aqui é a agenda estratégica do governo, ela tem um conjunto de projetos, são 6 eixos, e eu quero tratar especialmente de alguns desses projetos que nós consideramos prioritários em cada um desses eixos. Assim como nós conseguimos ter uma alta taxa de aprovação nos 2 primeiros anos, nós estamos muito confiantes naquilo que já conversamos com o presidente Hugo Mota na reunião de hoje, naquilo que conversamos já com o presidente Davi Alcolumbre, que o Congresso Nacional será um grande parceiro do governo e do Brasil para a gente marcar mais gols nesse segundo tempo do nosso governo.
Aí, entre as prioridades, Humberto, tem a PEC da Segurança Pública. Essa ainda não veio aqui, segundo o ministro, está em fase final de redação, ainda está lá para concluir, ainda não chegou. Tem também o crédito consignado privado, né, que foi anunciado na semana passada, nós demos a notícia aqui, né, que vai aí o CLT, vai poder fazer empréstimo consignado. Também tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Essa é a urgência do governo para ainda este ano aprovar, porque ele quer isso valendo a partir do próximo ano. E também você sabe que essa é uma proposta que pode ser aí um carro, né, um palanque, né, pode dar força no palanque do candidato a presidente em 2026. Né? Então tem pressa o governo para isso. Também o governo botou aqui como prioridade uma proposta para colocar na reserva militares que querem concorrer a eleições. E também tem, é claro, também, entre outros projetos, tem sobre o uso da inteligência artificial, que todo mundo discute. Indiscutivelmente, quem eu ouço aqui no Congresso Nacional, todos os líderes consideram que é o momento de se discutir o uso de inteligência artificial aqui no Brasil.
Isso. Humberto. Obrigado, Nildo Costa. Olha, inteligência artificial, eu estou acabando de receber aqui um e-mail com um levantamento, diz que a cada minuto, 6 alunos se inscrevem no curso de inteligência artificial. Então, é aí um novo mercado de trabalho.
Agora, que o detalhe, Beto,
muito forte.
Me chamou a atenção a participação aqui do Nildo, quando ele fala dessa proposta que os militares que concorrerem a eleições vão para a reserva. Será que não poderiam ser aproveitados em outro segmento do governo, nesse momento que o governo fala em reduzir custos, diminuir custos? Aí como é que pode colocar, por exemplo, se tiver 1.000 pessoas, 2.000 pessoas...
Assim todo mundo vai concorrer para poder ir para a reserva.
Aí não faz nada mais. Passa o resto da vida com aquele salário fictício recebendo. Então, se eu fosse militar, com certeza eu iria concorrer à eleição.
Pois é, cada projeto, cada ideia...
Pois é. Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, Mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, onde é que você se encontra, Adilson? Quais são as informações aí direto da capital?
Sim, do bloco, mas dá tempo a gente participar. Bom dia a você, estamos aqui ao lado da Catedral Metropolitana de Brasília.
Eita, também ao lado de Cacúria. Bonita, espetacular. Vai lá.
Pois é, Alberto, para fechar o bloco, a gente traz aqui já na sequência, viu, James? Vamos trazer aqui a fala do o prefeito Wallace Azevedo de Catu. A gente encontrou lá no segundo dia do encontro de prefeitos do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O Wallace Azevedo também teve uma agenda com a senadora Lisiane Gama, e na sequência a gente já roda junto também, que é rapidinho, o deputado Ivan Júnior, que falou da chegada dele diretamente para Brasília e atender a área Itaquibacanga. Ele que é o segundo suplente do deputado federal Juscelino Filho, que está com o ministro hoje. Vamos ouvir aí a participação de todos. O Ivan Júnior, o deputado aí, está aqui bacana, não sei se dá tempo, ele fala só 40 segundos.
Mas eu queria que você ouvisse primeiro o Wallace, porque falou só a Elisiane, agora eu queria ouvir o prefeito de Catu, o Wallace Azevedo.
Tratados com carinho. Quem vai ganhar com isso é a população de Catu. Esse nosso presidente Lula, igual o nosso governador Cássio Brandão, é municipalista, foi provado ontem, mais de 3 mil prefeitos foram presentes ontem, e nós quase discutimos as políticas públicas. Com certeza, o presidente Lula sensível, com aquele olhar diferenciado, também tivemos o nosso representante da federação dos prefeitos, e tenho certeza que daqui para frente nós teremos um olhar diferenciado pelo nosso presidente Lula, pelos seus ministros, e aqui hoje, esse dia todo, vamos fazer, percorrer dos estados. Vamos buscar, sim, recursos para o nosso município, porque esse é o objetivo e papel do seu amigo prefeito. Vamos, a partir das 14 horas, no gabinete da senadora Elisiane Gama, onde vamos discutir as políticas públicas. Ela é parceira, é a Icatuense, é a parceira lá do nosso município, e com certeza, algumas coisas chegarão ao nosso município.
Agora, agora a gente ouve o deputado Ivan Júnior, rapidamente, que também chegou ao Congresso Nacional.
Vocês podem esperar a atuação de um deputado federal comprometido com a classe trabalhadora. A minha origem é dos movimentos sociais, eu venho do movimento estudantil, do movimento comunitário e ultimamente eu venho atuando no movimento sindical. Então a minha história de vida é na defesa dos mais pobres, a defesa daqueles que vêm da periferia, eu sou da área Itaquibacanga, a defesa dos estudantes e, acima de tudo, a defesa dos trabalhadores, né? Eu tenho clareza do meu compromisso com a nossa classe, porque eu vim de lá, eu conheço todas as demandas, eu sei as dificuldades que nós temos para levar o alimento para nossas famílias, para a nossa casa. Então eu tenho muita convicção da minha tarefa aqui enquanto eu estiver deputado federal. Podem ter a certeza que o deputado federal Ivan Júnior está comprometido na defesa dos trabalhadores.
Roberto, só para encerrar, está aí a movimentação, e amanhã a gente traz detalhes desse jantar que o governador Carlos Brandão ofereceu aos prefeitos que estão aqui no segundo dia desse grande encontro de prefeitos e prefeitas em Brasília. E lembrando que ontem foi destaque já no Imprensa Nacional, hoje cedo também, que o IPEA divulgou que pela primeira vez desde a criação do Real de 1994, a inflação alcançou o menor índice de 0,16%. Uma notícia da IPEA, Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas. A gente volta amanhã de Brasília. Adilson Souza, é com você, Humberto Fernandes de Alves Pereira.
Muito obrigado, Adilson Souza, parabéns por esse cenário maravilhoso que você nos mostrou hoje aí de Brasília. E só para encerrar aqui o nosso programa, um minutinho só, segura aí a rede, é que o governador Carlos Brandão aproveitou essa oportunidade lá em Brasília e aí chamou os prefeitos ali da região de Carolina, de Estreito, de Imperatriz, de Porto Franco, para debater os impactos causados pelo desabamento da ponte lá, Juscelino Kubitschek. Vamos conferir.
Importante reunião com a presença do ministro Renan Filho, representando aqui o Ministério de Transporte e Infraestrutura, representante da Casa Civil, representante do Ministério do Desenvolvimento Social e outros ministérios. E nessa oportunidade a gente apresentou aqui vários problemas por conta do colapso da ponte, porque não é só refazer a ponte, a gente tem impacto socioeconômico, que a gente já tomou algumas providências, o governador Tocantins também, mas algumas coisas são da esfera federal. Cada prefeito aqui teve a oportunidade de externar o seu pensamento, colocar as suas demandas, explicar o que está acontecendo em cada um dos seus municípios, para que a gente possa dar um encaminhamento. Ao resultado da reunião, a gente vai ter um grupo de trabalho do governo federal que vai coordenar e receber todas essas demandas para que possa individualmente tentar solucionar ou pelo menos amenizar o sofrimento do povo da região de Tocantins. Temos aqui alguns deputados que vão acompanhar isso a nível de Brasília. Eu mesmo, quando vier aqui a Brasília, vou também acompanhar. Até porque os três municípios do Maranhão, Carolina, Porto Franco e Estreito, já decretaram emergência, o governo, estado de calamidade, o governo já sancionou e veio para o governo federal para que oportunize soluções imediatas. É isso que a gente espera, que o povo da região está esperando também, soluções rápidas e objetivas.
Muito obrigado a todos, muito obrigado à Rádio Liberdade FM 96.1, a TV Liberdade lá no município de Bom Jesus das Selvas, a gente está transmitindo nesse momento lá para toda a região, ao pessoal da Conquista FM de Itinga, Maranhão e a todos os demais que não participaram também, mas que estão retransmitindo. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, Mais Viva Procon e Cine, assina decretos da economia solidária e do plano de empregabilidade, programa residência técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.